Programa da Hora.
Programa da Hora.
Programa da Hora.
Muito bem, Diplomata FM, Programa da Hora. Volto agora com o estúdio cheio, além de mim, do Cris, Sérgio Ferreira. Um bom dia pra você. Temos convidados de um evento muito especial aí desse final de semana.
Sem dúvida. Bom dia, Bia. Bom dia ao ouvinte da Diplomata. Bom dia, Cristiano. Bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Sérgio. Daqui a pouco o pessoal já vai saber quem é que está aqui,
pois,
né?
Pois é.
É isso aí. Vamos falar da peça do espetáculo Paixão e Morte de um Homem Livre, espetáculo que será apresentado dias 28 e 29 de março, agora, nesta semana, portanto, ali no pátio da Igreja São Cristóvão, no bairro Aimoré, em Guabiruba. E dia 28, então, com a apresentação iniciando às 20h30, dia 29, 19h30. A 24ª edição do espetáculo Paixão e Morte em Homem Livre, que é uma realização da Associação Artístico Cultural São Pedro, com apoio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal e patrocínio da Van, Stock Arc, Kohler e Companhia, Guabifios e Hipertêxtil, e também patrocínio da Prefeitura Municipal de Guabiruba por meio da Fundação Cultural. E quem estão conosco nesta manhã é o Sérgio Valle, presidente da Associação Cultural São Pedro, e o Marcelo Caminati, que é o diretor e dramaturgo desta edição da peça. E a gente vai começar a entrevista com o presidente da Associação, Sérgio Valle, depois já vamos falar também dos ensaios, etc., e todos os detalhes técnicos aí da peça com o Marcelo Caminati, né? Com a participação da Bianca e do Cristiano também aqui com a gente, né?
Tamo junto.
Sérgio, hoje é segunda-feira, primeiro espetáculo a ser apresentado na quinta-feira. Como é que está aquela expectativa de vocês, principalmente sua como presidente da associação? Na verdade, tem toda uma diretoria, claro, que trabalha junto e que dá esse apoio total, mas a responsabilidade maior sempre cai sobre o presidente em relação a isso aí. A expectativa para a peça desse ano é a melhor possível, acredito, né, Sérgio? Bom dia.
Bom dia, Ferreira. Bom dia, Cris. Bom dia.
Bom dia, Sérgio.
Realmente, agradeço aqui mais uma vez a participação na Rádio Diplomata, porque é muito importante levar essa mensagem a toda a comunidade de Guabiruba, Brusque e região. E a expectativa certamente é uma das melhores possível. A gente está com um elenco fabuloso, toda uma equipe técnica, são em torno de 500 pessoas. Carminati aqui vai explanar um pouco mais sobre isso. Com o apoio das empresas, né? O apoio da prefeitura e da comunidade como um todo. Os ingressos para sexta-feira já esgotados, a gente agradece muito a todos que adquiriram. Quinta-feira ainda temos uma certa quantidade de ingressos, mas não é muito. Até já faço aqui um convite ao pessoal a entrar no site Pedidos 10 ou nos pontos de venda e conseguir seus ingressos para quinta-feira. E ontem a gente já teve um ensaio geral, né, Carminati? Onde saiu. Já deu para ter um gostinho do que vai ser na quinta e na sexta-feira santa, emocionando muito. E é uma grande felicidade, o grande apoio de toda a diretoria, o grupo de coordenadores. Isso é muito importante a gente frisar, né? A gente não faz nada sozinho, né? A associação, o nome já diz, é uma associação, né? Então, Paixão e Morte de Homem Livre, assim como os outros eventos da associação, depende muito das pessoas, da colaboração das pessoas, dos associados. E tudo indo muito bem e muito feliz por esse momento.
Carminati, eu queria perguntar para ele, Sérgio, a questão dos ensaios. É fantástico para vocês, é um momento também, né? Cada dois anos o evento é realizado. Então, quer dizer, para vocês estarem naquele momento de ensaio, é o encontro, é a oportunidade de trocar ideia, de trocar momentos.
Bom dia a todos os radiovintes, bom dia a vocês aqui da equipe. Os ensaios são inicialmente eles dão mais trabalho, o primeiro e o segundo ensaio, porque a gente tem que começar a realocar todo mundo, de onde vem, para onde vai, o que vai fazer, né? O povo que tem fala, ele já está ensaiado um ano anterior já, né? Mas a partir do terceiro ensaio a gente já vê as coisas tomando forma. E aí quem não estava tão envolvido com o andamento da peça já começa a pegar o fio da meada e vai. Inicialmente, quando a gente fala, são seis ensaios e isso vai aos seis domingos à tarde, muitas pessoas pensam, nossa, seis domingos, né? Ontem já foi o último, né? Digamos assim, o último domingo de ensaio, né? Tivemos dois ensaios ontem, um onde a gente deu mais uma passada ainda e logo depois fizemos um lanche com todo o elenco, toda a equipe técnica. E depois todo mundo já com figurino, com todo objeto de cena, né? Foi fantástico ver, né? Então, apesar de ter pequenos ajustes que já estão sendo tomados ali, já deu para sentir todo a emoção que vai dar para sentir na quinta e na sexta-feira santa.
Eu me veio uma curiosidade agora, me veio na cabeça, assim, porque eu acredito que vocês tenham substitutos para o caso de acontecer alguma coisa com os atores principais. Vocês têm?
É que, tipo assim, ó, Jesus nós temos quatro, isso? Né? Jesus temos quatro, é. É, a gente, pra falar a verdade, tipo assim, não tem substituto, né? É, né? Porque, tipo assim, o Jesus temos quatro, mas
é
cada
que Jesus
um...
está em todo lugar, né?
É. Né? Então temos o Carlos Wojtek Filho, que já faz há bastante tempo, né? Então ele pegou algumas cenas, né? E faz toda a narração do espetáculo, né? Assim, na voz de Jesus. E o Wagner... José Valentim, o Jonatas Ferrari e o Marcos Girardi, eles estão cada um fazendo as suas cenas.
Sim.
Né? E aí, por questão, nós precisamos disso, por questão de mobilidade e também pela questão de preparo, né? Um é o que apanha, né, na flagelação.
Esse não tá bem.
É, não, e o outro é que já entra todo machucado, né? Com,
sim.
Então, tipo assim, pra...
É que vocês têm um palco muito grande,
é.
Né? Vocês têm uma estrutura muito grande. Pra dar conta disso, realmente não é fácil colocar todo mundo ali em cena e fazer isso funcionar.
600 metros.
É, então, é gigante, não deve, né, ser fácil, né?
Mas um grande destaque pra essa edição, né? Tá sendo o trabalho da cenografia. Que tipo assim, caprichou em todos os detalhes de palco e principalmente dos objetos que vão entrar em cena.
Uhum.
Então tem objetos e materiais que entrarão em cena que começaram a ser preparados em abril do ano passado.
Sim.
Né? Então, tipo, quando eu sento na frente do computador e começo a escrever, já tenho alguma coisa em mente.
Uhum.
Mas daí quando a gente leva as coisas para as equipes, brotam mais ideias ainda, né? Sim. Ah, mas isso nós podemos fazer dessa forma, aquilo nós vamos dar uma vida diferente trazendo esse material, né? E eles foram atrás, pesquisaram, fizeram, foi incrível, sabe? Assim, né? Claro, todas as equipes pegaram em conjunto, assim, né? A equipe de maquiagem tá treinando já, são 27 meninas que fazem maquiagem de todo o elenco, né?
Então, isso eu até queria te perguntar, quantas pessoas a gente tem aqui? Porque até hoje de manhã, a gente nota quando vai chegando perto, que é muita gente da Brusque, Guabiruba, enfim, que ou participa, ou conhece quem participa, e a gente acaba recebendo mensagens aqui, ah, manda um beijo lá para as meninas de tal setor do negócio, que eu não vou lembrar. Mas realmente o pessoal forma equipes ali dentro,
sim,
né? Equipes de trabalho em diferentes setores do que vocês precisam. Mas é muita gente trabalhando ali, fora o elenco, né?
É. Temos esse ano 62 meninas só da equipe de coreografia, né? Temos 92 soldados romanos, né, que vão entrar em cena.
Sim.
Né? Então, tipo assim, e era aquela coisa, né? Ia no mercado, encontrava um cara alto, ó, não quer ser um soldado do nosso teatro, né?
Tem teu perfil, né?
É, né? Então, tipo assim...
Muito
bom. É, então muitas pessoas que... de repente não conheci o trabalho ou que já só assistiram uma vez, agora estão lá fazendo parte, né, e estão se sentindo,
sim,
né, incrivelmente encantados porque vê a coisa acontecer, né? Então, nos primeiros ensaios, o primeiro ensaio mesmo foi todo debaixo de chuva, todo mundo com capa de chuva, né? E detalhe que choveu só no Aimoré aquele dia, né? No São Pedro não caiu uma gota, né? E nos outros ensaios foi debaixo de um sol torrando ali assim, mas, né, aconteceu.
Caminhar até o todo, quantas pessoas fazem parte do espetáculo?
Quer os números aí, Cris?
Quer.
Eu tenho aqui.
Tem, legal.
É, segundo a assessoria, né?
Sim.
Que é muito competente, 514 voluntários.
Nossa, é gente, hein?
392 atores e atrizes e mais 122 pessoas que são integrantes da equipe técnica. Né? Isso aqui dá quase 1000 pessooas aqui, dá.
Não.
900
não,
e.
Não, 514 é o total.
514 é o total.
Perdão.
São 500, só para esclarecer, são 514 pessoas divididas em dois grandes grupos. O elenco de atrizes
eu tava
e atores,
somando aqui, mas na verdade
e a equipe técnica, né? A equipe técnica, ela tem 12 coordenações. Às vezes são 14 coordenações, às vezes são 11 coordenações, porque maquiagem se divide entre a maquiagem de todo o elenco e a maquiagem de Jesus, que é separado. Mas nós temos bem-estar, nós temos coreografia, nós temos cenografia, nós
cozinha,
temos figurino, né?
Cozinha.
Bem-estar, né? O bem-estar, ele abrange, né? Que é tocada pelo Ederson, que é o vice-presidente da associação. Então, também, só para explanar rapidinho, a diretoria da Associação Artística Cultural São Pedro, que são diretoria executiva, são 6 pessoas, todas as 6 se envolvem. Por exemplo, O Luan, que é o tesoureiro, o primeiro tesoureiro, ele, o Nascimento, cuidam, que é o segundo tesoureiro, cuidam da bilheteria, da parte de ingressos. Aí tem a Bruna, que é a primeira secretária, ela cuida da secretaria do projeto. Então é a questão das fichas de inscrições, os ofícios para liberação do estudo, lá para sair do serviço mais cedo para poder se apresentar, é tudo com a secretaria. Todo o cadastro dessas pessoas envolvidas, essas 500 pessoas envolvidas. Tem a Natália, que é a segunda secretária, que cuida da comunicação, cuida do site, cuida das redes sociais, e a equipe de comunicação é coordenada com ela. E aí a ideia, a comunicação, que é a nossa assessoria de imprensa, está dentro dessa coordenação.
Ô Sérgio, quem faz para vocês a maquiagem, som?
Faça a pergunta só pra gente pro outro bloco, por favor. Tá, que a gente volta. Qual que é a pergunta? Quem vai fazer essa parte?
Eu só quero finalizar essa parte. Então, são 12 coordenações, essas coordenações, inclusive o Carminati, né? Que é a coordenação de direção teatral, junto com os assistentes. Toda essa equipe é que leva o teatro, né, adiante.
Programa da hora.
Isso aí, Diplomata FM, voltamos, programa da hora. Hoje a gente conversando aqui com o Sérgio Valle e também o Marcelo Carminati, que estão aqui falando com a gente então sobre o Paixão e Morte de um Homem Livre, que acontece nesses dias 28 e 29 de março, lá no pátio ali da Igreja São Cristóvão, lá em Morena, em Guabiruba, e que sempre é muito prestigiado por muita gente, né, Sérgio?
Sem dúvida, né? Nós vamos falar um pouquinho mais do serviço aí da peça também, para orientar o público. Acho que isso é muito interessante também, né? Peça que está chegando à sua 24ª edição. Eu me lembro quando acompanhei uma vez lá na igreja da Rua São Pedro ainda, né? Quando foi lá na rua, etc., antes de tomar todo esse volume, essa proporção toda aí, né? Que tomou. E que bom que chegou, e cada ano, cada dois anos, no caso, é necessário o aumento dessa estrutura por conta do volume do espetáculo também. Sérgio, uma pergunta, vocês normalmente na quarta-feira fazem uma apresentação especial ali, né? Fora, que sem cobrança de ingresso, mas com convites e tal para algumas entidades. Isso vai acontecer esse ano novamente ou não?
Sim, Ferreira. Na realidade, na quarta-feira nós temos um ensaio geral, é o último ensaio geral do espetáculo.
E aí com esse público.
E nessa noite a gente convida, né, como convidamos esse ano, a Pai de Guabiruba, a Pai de Brusque, a Pai de Nova Trento, a AMA, né? E alguns convidados, como o pessoal dos seminaristas, né? E também alguns
religiosos
que vão estar trabalhando na quinta e na sexta-feira nas suas paróquias. Então é um público que a gente convida, né, para assistirem um ensaio geral, que já é, vamos dizer assim, é uma apresentação, né, Carminati? É uma apresentação, vai ser a única diferença, que a gente não tem alguns elementos técnicos, né, como por exemplo os fogos e tal, até por conta desse público, né? E que na quarta-feira, então, é uma apresentação para convidados.
Muito bem.
Eu queria só reforçar aqui, antes que eu me esqueça, né, Sérgio Ferreira, é importante também, a gente pode até reforçar até no final, mas como esse ano foi o primeiro ano que a gente teve venda online, através do site Pedidos 10, né, que ficou parceiro do projeto, que pessoal que comprou o ingresso online, não se esqueça de levar impresso ou no celular o QR Code, né, para poder fazer a validação do seu ingresso lá no momento, né, da entrada. Vai ter toda uma equipe preparada para isso, mas a gente reforça muito aqui, né, que quem comprou seu ingresso online, que leve o comprovante para que a gente possa estar dando o check-out lá para a entrada.
Essa questão de trânsito, Sérgio, está tudo também bem encaminhado com as... com o apoio aí para a questão.
Sim,
a mudança de trânsito, etc., né?
Tanto com a GBTran de Guabiruba, quanto com a Polícia Militar, que eu já agradeço aqui enormemente a Polícia Militar de Guabiruba, né, e a Prefeitura Municipal de Guabiruba, através da sua equipe de trânsito, que tem a mudança do trânsito, como toda edição, né? A gente também tem dois estacionamentos, um na frente do São Cristóvão, os dois estacionamentos são pagos, e um na frente do próprio pavilhão do São Cristóvão, e outro no outro lado da rua, né, que é um estacionamento bastante extenso. Os portões abrem 2 horas antes de cada apresentação. Na quinta-feira a apresentação é 20 horas e 30 minutos e na sexta-feira às 19 horas e 30 minutos. 2 horas antes a gente abre para a entrada do público. E também que a gente tem um serviço, né, de praça de alimentação, banheiros com acessibilidade. A plateia, tradicionalmente, com os 4.500 lugares. Esse ano nós temos uma novidade, que são dois telões, um posicionado em cada lateral da plateia, para a gente poder facilitar para esse grande público poder assistir o espetáculo e interagir e ver com mais detalhes, né, toda a apresentação. É que a gente estava conversando aqui em off, né, são 600 metros quadrados de palco construído, com uma boca de cena em torno de 80 metros. Então, muitas vezes, aqueles que estão da metade da plateia para trás têm um pouco de dificuldade por causa da distância. Então, os telões vão ajudar nessa transmissão ao vivo, para os telões, de tudo que está acontecendo em cima do palco.
A questão que a gente tinha conversado antes, duas perguntas que eu tinha feito para você, Sérgio, para o Marcelo, sobre o som, a sonorização, que é importante ter qualidade de som, né, num evento como esse, gigantesco, né? A fidelização de um som realmente muito bom é importante. E também a maquiagem, que é uma coisa que a gente se preocupa, né? Porque a maquiagem, ela tem que ser muito bem feita para todo esse contexto.
Eu vou dividir essa resposta em dois.
Eu incluiria o figurino também.
Eu vou
figurino,
a primeira tudo. Parte e deixo a segunda parte com o Carminati para a gente bater uma bola aqui melhor. A questão do som, a gente tem a K16, que é um grande parceiro. Na realidade, a K16 ela vem acompanhando o Paixão e Morte já há muito tempo. Então, ela vem evoluindo na questão do Paixão e Morte junto com a própria equipe. Quero reforçar aqui, né, a equipe de todas as coordenações. Nós temos em torno de 12 coordenações. Eu falo em torno porque volta e meia há uma subdivisão, né, quando é necessidade. A equipe é bem orgânica, então preciso dividir aqui essa coordenação para dar conta do trabalho. Já se seleciona um outro coordenador de dentro da própria equipe e já foi. Mas são em torno de 12 coordenações. De bem-estar, a equipe de som e luz, entendeu? Então hoje, passando por cenografia, figurino, maquiagem e direção teatral, enfim. Então, respondendo tecnicamente a questão do som, sim, muito preparados, passaram a semana lá, duas, três noites até de manhã cedo, montando toda a iluminação, som, né? E ontem já teve mais alguns ajustes, teve uma questão do tempo lá de bater um vento forte e mexer na afinação que eles tinham feito, foi feito rapidamente toda uma nova afinação. Enfim, então é uma equipe...
Vocês estão ali num ambiente aberto tem que lidar com isso ainda, né?
Tem que lidar com isso, tem, né? Por isso que a equipe é uma equipe casca, né? Que é feita mesmo pra isso, ó, céu aberto. Então, som, luz, né? Os telões, a filmagem, propriamente dito, a transmissão dessa filmagem, né? A gravação de toda a apresentação e a transmissão para os telões e posteriormente pra gente colocar no YouTube, tá? É tudo muito planejado e a equipe está bem preparada para isso.
Então, quando fala em figurino, em maquiagem, né, a gente sempre vê que elas se preparam muito e fazem muitas pesquisas a respeito, né? Então, a equipe de maquiagem abrange também a parte de cabelo, né? Então, para ver o penteado das mulheres, principalmente as damas de corte, né? Elas pesquisam em filmes para ver que tipo de penteado que vai ser usado, né? E a equipe de maquiagem, coordenada pela Maria Eduarda Schlinduen e pela Tatiana Gums, ela se divide em várias partes, né? A equipe de... E também pela coordenação da Eliane, que é na parte da maquiagem de Jesus, né? Então tem a maquiagem de Jesus, tem a maquiagem de coreografia, tem a maquiagem do povo, tem a maquiagem das damas de corte, que são mais de embelezamento, e também temos a maquiagem de envelhecimento, né? Que é da parte dos sacerdotes, onde eles têm que passar tanto a mais de velhice, né? Assim, para incorporar bem o papel. Então, são setores que eles demandam muito trabalho, muita pesquisa, até treinamento, né, entre elas ali, para ficar legal. A equipe de figurino, né, temos Solange, a Iria e a Raquel, que estão à frente desse trabalho e que também, né, desde dezembro do ano passado, já está aquela situação de separar a roupa, de ver quem vai usar o quê, sabe assim, né? Então temos diversas caixas lá de figurino, que tiveram que ser abertos uma a uma e ver o que vai ser usado, né?
Uma curiosidade, só rapidinho, Bia, uma curiosidade que eu tenho. A cada 2 anos, muda alguma coisa de um ano, de uma edição para outra? Vocês sentem essas diferenças?
Muita coisa, né? quem assistiu a última edição vê que, tipo assim, ó, ela foi contada por uma criança e a história toda se baseava no sonho daquela criança, né? Esse ano nós temos a partir, digamos, da Santa Ceia, é aquilo que não tem o que mudar. Jesus faz a Santa Ceia, vai pro horto, é preso, é julgado,
na condenado. Na verdade, Marcelo, eu acredito que vocês fazem essas alterações do ponto de vista mais técnico até, mas vocês mantêm a fidelidade bíblica da história.
Ah,
né?
Sim, isso
é
sim.
É isso que se faz, né?
Então esse ano a gente buscou a narração de Lázaro, Marta e Maria, né? Primeiro, para mostrar o envolvimento humano de Jesus no sentido da amizade com as pessoas, né? E também para evidenciar o papel da mulher na história da evangelização, né? Unindo fé e arte, a gente quer mostrar que a mulher, que na época não era nem contada, porque se tu prestar atenção, na multiplicação dos pães, diz que havia 5 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças, né? Então elas não tinham direito nem de ser contadas. Sim. E a palavra delas não tinha valor na época para ser considerado verdade o que uma mulher estava falando. Ela tinha que ser corroborada por um homem, certo, né? Então vamos mostrar diversas cenas esse ano onde nós temos a presença da mulher mostrando a fé dela, a participação, a colaboração dela, né, dentro de todo o processo de evangelização e da história da salvação.
Ótimo.
Muito legal. Aí você começou a falar do envelhecimento, da maquiagem.
Dava pra ir
e tal.
Até as 2 da tarde.
Eu tenho que encerrar, mas eu fiquei pensando: vocês têm ideia da idade das pessoas que estão ali trabalhando nessa equipe toda de mais de 500 pessoas?
Olha, nós temos crianças, né? Então nós temos bebê de colo, né? Que tem figurino lá de 50, assim, de 30 centímetros de pano, né? Ali assim. Mas de um aninho tem gente participando e temos pessoas de idade já, né? Que participam de diversas cenas e há diversos anos, né? Que fazem parte do nosso elenco.
Muito bom. Né? Pô, que legal ter vocês aqui mais uma vez. Uhum. Rapidinho pra gente encerrar então, Sérgio.
Muito
por favor.
Rápido, eu não posso deixar de agradecer os nossos patrocinadores.
Por
né?
favor.
Porque o projeto tem incentivo da Lei Federal de Incentivo à Cultura, através das empresas patrocinador Master, a Van, o Stock Archer, a Colericia, a Guabi Fios, a Hipertester, o convênio com a Prefeitura Municipal de Guabiruba através da Fundação Cultural, a Capela São Cristóvão no Aimoré, que é o nosso grande parceiro, nos acolhe há tantos anos, desde 97, né?
97.
97, né, Carminati? E a todos, mas a todos mesmo, os mais de 500 pessoas que se unem para fazer o Paixão e Morte de Homem Livre. E a toda a plateia que já comprou e que ainda vai comprar quinta-feira, ainda tem alguns ingressos, hein, pessoal? Pedidos 10 e nos pontos de venda. Acessem @AACSP Guabiruba, tem mais informações lá. E muito obrigado a todos.
Muito bem, muito obrigada, Sérgio, muito obrigada, viu, Marcelo, que seja mais um sucesso.
A gente agradece a todos os ouvintes, né, que acompanharam essa entrevista, mas também agradecer a todas as pessoas que direto ou indiretamente estão colaborando conosco, né? Desde os nossos familiares, né, que muitas vezes, né, deixa a gente sair para fazer todo esse trabalho, né? A Cida, Mariana, Arthur, Érica, aí obrigado, né? Meus companheiros de direção, né? O Hamilton e a Ângela, que também estão ouvindo. Padre Rodrigo mandou um recado agora, que também está ouvindo aí. Obrigado, padre. Mas todos vocês que fazem parte desse elenco, dessa equipe técnica. Hoje de manhã eu fiz questão de colocar no grupo ali um agradecimento para eles, porque a dedicação tem sido grande. Muito obrigado a todos vocês.
Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada a você.
Valeu.
Também. Cris, até
Tamo
às 3 da tarde.
Vamos junto,
isso aí, gente. Ótimo dia para vocês. Até mais.